Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
E essa semana tem um dia especial que é o dia 12 de outubro, onde nós, quando nós comemoramos o dia das crianças. Quem tem uma criança na sua vida? Tem umas crianças grandes, umas pequenas, umas grandonas já, né? Que nunca amadureceu. Mas enfim, todos nós temos crianças perto de nós, sejam nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, as crianças da célula, tem uns que são eternas crianças também, né? Meu Deus, todos nós temos crianças na nossa vida. E eu quero falar um pouco hoje sobre as crianças. E Deus colocou no meu coração esse tema: o meu cesto não vai afundar. Que cesto é esse que não vai afundar? Você vai entender já, porque nós já vamos ler o texto e você vai entender qual é esse cesto que não vai afundar, em nome de Jesus. Vamos ler Êxodo capítulo 2, versículo 1 a 3. Diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do caminho. Essa história é a história de um garotinho, um bebezinho, que as crianças amam ouvir a história do bebezinho Moisés. O bebezinho que nasceu e foi deixado lá no rio, dentro da cestinha e sentindo frio. Quem sabe o nome dele? Moisés, né? A gente fala assim lá no, a historinha que a gente conta na classe das crianças, no Pasquides, o bebezinho que foi colocado no cestinho. E, de fato, essa história é muito poderosa e nos ensina muitas lições. E ela aconteceu há mais de 3.500 anos antes de nós. Mais de 3.500 anos atrás. E se perpetuou até hoje. É contada a história daquela mulher que colocou seu filho dentro de um cesto. Como se chama essa mulher? Joquebede. Joquebede tem até música hoje, né? Famosa. Ó, Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir. Vocês já viram que toda vez que eu prego, agora eu estou cantando, né? Vem uma inspiração assim, sabe? Eu posso ouvir o choro do bebê, ó, Joquebede. Moisés não vai morrer. E eu quero declarar sobre a sua vida que o seu Moisés não vai afundar no Nilo, em nome de Jesus. Todos nós temos crianças na nossa vida. E é interessante, quando nós estudamos a história, nós vamos ver que algumas pessoas foram imprescindíveis para que Moisés se tornasse, no futuro, o grande libertador do povo hebreu. Ninguém imaginava que aquele bebezinho se tornaria o grande Moisés, o grande líder, um dos maiores líderes da história da Bíblia. A Joquebede não imaginava isso, o pai, o irmão, a irmã, ninguém imaginava isso. Mas aconteceu que algumas pessoas foram fundamentais nessa história. As primeiras pessoas que eu vejo que foram fundamentais para Moisés se tornar esse grande líder foram as parteiras. Duas mulheres, chamadas Sifrá e Puá. Eram as mulheres que não obedeceram o decreto do faraó, e elas não mataram aquele bebê. A ordem era que elas matassem todo bebê que nascesse. As parteiras deveriam matar, mas elas desobedeceram. E elas não mataram o bebê Moisés. Então, essas duas mulheres, elas foram usadas por Deus. E eu quero já aproveitar e falar que, talvez, com certeza, eu imagino, tem crianças na sua vida, perto de você, na sua família, na sua liderança, onde você lidera como um líder de célula, talvez um discipulador, ou na sua empresa, ou na sua rua. Crianças que o diabo tem decretado a morte delas. E Deus quer usar você como Ele usou essas parteiras, para não permitir que essas crianças morram. E quando eu falo de morrer, eu não estou falando apenas da morte física, mas eu estou falando da morte espiritual também. Você sabe que uma das coisas tão tristes constatadas é que os maiores problemas psicológicos, adultos hoje, com problemas, com traumas, com grandes transtornos, muitas vezes, uma grande maioria, foram causados na infância. Principalmente por quem era para proteger. Pelo pai, pela mãe, pelo irmão mais velho, pelo padrasto, pela madrasta, pelo avô. Que eram para proteger foram aqueles que abusaram daquela criança. E o decreto de morte estava lá. Esse menino não vai para frente, ele não tem futuro, ele não vai crescer, ele não vai romper. O diabo, era esse o plano de Satanás. Mas Deus usou, aqui na história de Moisés, duas mulheres, e Ele quer usar a sua vida também, na vida de tantas crianças que estão perto de você, que precisam que você abra seus olhos e socorra essas crianças. Estamos no mês da criança, mas exatamente nesse momento, centenas de meninas estão sendo, e meninos também, estão sendo abusados, estão sendo estuprados. Nesse exato momento, meninas adolescentes estão cometendo aborto, decretos de morte. Talvez você, jovem que está aqui, houve um decreto de morte na tua vida, mas Deus usou alguém e falou assim, ele não vai morrer. Talvez o plano do diabo um dia foi acabar com a tua vida, mas Deus entrou na tua história e usou pessoas, usou uma palavra de alguém, usou a vida de alguém, e você está aqui hoje porque Deus tem um propósito na tua vida e o decreto de morte não se cumpriu. Nós estamos falando tanto de aborto, de morte, disso, daquilo. E nós, igreja, o que, que nós estamos fazendo? Como que nós estamos nos posicionando? De que forma nós estamos influenciando? O que, que nós estamos deixando entrar nos pensamentos dentro da nossa casa? Nós estamos protegendo os nossos meninos, as nossas meninas, e não deixando esses decretos de morte virem sobre a nossa casa? Essas mulheres parteiras foram imprescindíveis na vida de Moisés. Outra pessoa imprescindível, importantíssima, Miriam. Também com esse nome, né? Sabedoria pura. Não é à toa, gente. Miriam, garota esperta. Depois ela deu umas pisadas na bola lá para frente, né? Mas Deus teve misericórdia e curou ela da lepra. Enfim, mas vamos falar do lado bom. Miriam, criancinha, Moisés é colocado no rio, Miriam fica lá atenta. Ninguém falou assim, olha, fica olhando se a filha do faraó. Ninguém nem imaginava que a filha do faraó ia entrar nessa cena, dessa história. Miriam estava lá escondida. Quando ela vê a oportunidade, ela corre e ela vai com aquela filha do faraó e ela fala, eu tenho alguém que pode cuidar do seu bebê para você. Olha a sabedoria, a esperteza, a inteligência que Deus deu para aquela garota. E ela leva a própria mãe dela e mãe do bebê para cuidar daquele bebê. Deus usa Miriam. Deus usa a filha do faraó. Segundo os estudiosos, não tinha nem chance daquele cesto ir parar lá onde a filha do faraó estava tomando banho. Porque, para entender aqui o contexto, o lugar onde Joquebede deixou o cesto era aqui. O rio, a correnteza descia para cá, mas o cesto foi para cá, subindo contra a correnteza, e foi parar lá onde a filha do faraó estava tomando banho. Sabe o que é isso? Milagre de Deus, providência divina. Quando nós confiamos na mão de Deus, o nosso bem maior, nosso maior tesouro, nossos filhos, nossa herança, Deus cuida. Joquebede cuidou daquele menino, entregou na mão de Deus com confiança e Deus providenciou o que ele precisava. Já estava no plano de Deus que ele seria encontrado por aquela mulher. Não era o plano de Joquebede. Imagina ser encontrado logo pela filha do faraó, que era quem tinha decretado a morte. Por isso que eu quero dizer para você, independente de qualquer que seja a circunstância, a situação, seja o que for, se você confia em Deus, você não teme o mal, você não teme a má notícia, você não vai temer, o seu coração não vai ficar apavorado, porque você confia em quem é o seu Deus. Amém? Você confia ou não confia? Amém, eu creio que você confia, por isso você está aqui nessa noite. Outra pessoa que foi fundamental nesse contexto dessa história, a própria Joquebede, a mãe. Uma mãe sábia, uma mulher sábia faz toda a diferença dentro de uma casa, numa família. Mães que buscam sabedoria do Senhor, assim como também pais, né, que buscam sabedoria de Deus para conduzir a sua casa como um bom líder, como um cabeça dentro do seu lar. Então, assim como essas mulheres, essas pessoas foram tão importantes para que Moisés se tornasse aquele grande homem, eu creio que Deus tem colocado crianças na sua vida, mesmo que não são seus filhos. Olha só, por exemplo, a filha do faraó. Eu sei que o desejo seu, de toda mulher, é gerar filhos, é ter seus filhos biológicos, mas Deus pode colocar na sua vida um bebê, uma criança que vai ser filho do coração. Hoje de manhã veio uma mãe aqui chorando e falou: eu tenho um filho do coração, meu único filho, pastora. Eu amo meu filho. Ele é um homem tão temente a Deus. E ela, claro que a mãe, né, sempre, né, vai só elogiar, lógico, né? Mas ela falou tão bem daquele filho. E eu vi assim o amor. E eu creio que realmente ele é um grande homem de Deus, porque ela falou com lágrimas assim: eu sou tão grata, pastora, tanta gratidão, porque Deus colocou aquela criança na minha vida. Hoje é um rapaz, né, estudando medicina, um homem muito precioso para Jesus. Então, Deus quer te usar, e Deus usa pessoas na sua vida e quer usar você também na vida de outros. Quantos de nós aqui tivemos na nossa história, além dos nossos pais, pessoas que Deus colocou na nossa trajetória, que você nunca pensou, e aquela pessoa entrou em cena com propósito divino, como foi a filha do faraó, e te ajudou, estendeu a mão para você, te deu um conselho, orou por você, te amou do jeito que você é, e hoje você está aqui. E só Deus sabe o que Ele tem preparado ainda de poderoso, de grande, porque eu creio que Deus tem para a sua vida é grande. Quem pode dizer amém? Deus tem coisas grandes para você, e Ele usou pessoas para isso, e Ele quer te usar também para ser bênção na vida de outros. Veja o contexto do nascimento de Moisés. Moisés nasceu num tempo, um pior tempo para nascer. Você acha que o seu nascimento foi trágico? Tem gente que fala assim: não sei nem para que eu nasci. Não era nem para eu existir nessa terra. Moisés nasceu num tempo terrível. Existia um decreto, aliás, dois decretos. O que estava acontecendo? O povo de Deus estava escravo e o povo estava se multiplicando, crescendo. Igual os irmãos aqui, vocês viram tanto de criança consagrada hoje apresentada? Meu Deus, falei: amor, de onde é que brota tanta criança, né? Todo domingo de consagração é muita criança. Glória a Deus, porque os irmãos estão frutificando, crescendo e enchendo a terra. Isso é maravilhoso, é lindo, é emocionante ver crianças sendo apresentadas para Deus, sendo consagradas ao Senhor. É lindo, é emocionante, é maravilhoso. E aí, o contexto, voltando para o contexto de Moisés, o que estava acontecendo? O povo estava se multiplicando, crescendo, se tornando forte, igual o povo de Deus aqui nessa igreja, cada dia mais forte, crescendo, e o inimigo se levantava e tentava parar, e nada parava. E aí o faraó começou a ficar meio temeroso. Ele dá uma ordem para as parteiras, todas as parteiras tinham que obedecer: toda menina que nascesse poderia viver, mas os meninos teriam que ser mortos. Aquelas duas mulheres não obedeceram o decreto do faraó. O faraó descobriu. E elas falaram: não, é porque as mulheres hebreias são muito fortes e elas têm os filhos lá e ninguém consegue parar essas mulheres, não. As mulheres de Deus são fortes, amém? Cadê as mulheres de Deus aqui? Glória a Deus, você é forte, corajosa. Em nome de Jesus. Aí o faraó vem com o segundo decreto. Tudo bem, já que as parteiras não querem me obedecer, então, aonde vocês encontrarem um menino, deu a ordem lá para os soldados, para aonde encontrar um menino, pega o menino e lança no rio, no Nilo. E lá no Nilo ele vai morrer afogado, ele vai ser comido pelo crocodilo, ele vai, problema dele, para lá. Mas tinha que ser jogado no Nilo. Aí quando a gente vê a história de Joquebede, a gente vê que, de certa forma, ela colocou o Moisés no Nilo. Mas ela não jogou o Moisés no Nilo. Você sabe o que o Nilo representa para nós? O mundo. E aí nós vamos aprender algumas coisas aqui com Joquebede. Primeiro, Joquebede escondeu seu filho por 3 meses. Todos nós que somos pais, você não é, você vai ser um dia, em nome de Jesus, amém, papai e mamãe, precisamos aprender a proteger os nossos filhos. O que que Joquebede fez? Ela escondeu o seu filho nos primeiros meses dele. Esconder o filho é proteger o filho daquilo que está ao redor dele. Nós estamos vendo, queridos, lares onde as crianças estão expostas a todo tipo de conversa, a todo tipo de conteúdo imoral, palavrões, músicas pesadas, coisas na TV, coisas no celular. Crianças de 4, 5, 6 anos vendo coisas absurdas. E os pais e as mães que eram para proteger muitas vezes estão muito ocupados. Não estão atentos. Não estão percebendo. Vou falar uma coisa para você. O diabo, o nosso inimigo. Nós temos um inimigo, certo? Nós estamos numa guerra, certo? Desde o dia que você entregou a vida a Jesus, você entra numa guerra espiritual contra o nosso inimigo número um, que é o diabo. Aí depois vem a carne, o mundo, mas o primeiro é o Satanás. E existe uma guerra contra ele. E o diabo tem invertido os valores, trocado na mente dos nossos jovens, das nossas crianças. Meninas hoje que acham um absurdo a maternidade. Deus me livre! Acham um terror. Jovens que acreditam em tudo que vai contra a palavra de Deus, ideologias diabólicas dentro da nossa casa, muitas vezes. Perdeu-se o senso do que é moral, do que é imoral, do que é amoral. Muita gente não tem no Nilo, no mundo lá fora. Você vai falar certas coisas, eles vão rir de você. Isso é um absurdo. Isso é coisa de 1900 e antigamente. Sabe de uma coisa? A palavra de Deus nunca precisa ser atualizada. Ela é viva. Ela é verdadeira. Ela era para ontem, ela é para hoje e ela vai continuar sendo para daqui a 1000 anos se Jesus não voltar. É imutável essa palavra. Você acredita no que está escrito nessa palavra? Então nós precisamos falar mais dessa palavra, impregnar isso na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. São os valores da palavra de Deus. Não podemos mudar, a própria Bíblia diz, ai daquele que mudar um tio que seja daquilo que está escrito neste livro. Olha, eu vou falar uma coisa para você, me preocupa muito, sim, a corrupção, o roubo e parará, parará. Preocupa, mas sabe o que é mais triste? Os decretos do diabo contra a família, contra as crianças. E eu vou falar outra coisa para você. Em vez de você ficar brigando por causa de partido, disso, daquilo, vai orar. Vai cuidar da sua família. Se posicione sim, não é errado você se posicionar, mas não fique brigando com seu irmão e discutindo e falando ofensas um para o outro. Não é assim que se ganha as batalhas no reino espiritual. É na oração e no jejum. E com amor, porque a Bíblia diz que é o amor que cobre multidões de pecados. Não é brigando com ninguém, discutindo com ninguém. Eu me posiciono, vocês sabem. Quem me segue no Instagram sabe. E eu recebo muita crítica. Mas eu nunca respondi grosseiramente para ninguém. Minha intenção não é ofender ninguém. Eu não tenho por que ofender ninguém com palavras. Eu vou defender isso aqui, ó. Os valores da palavra de Deus. Não é um partido, não é um homem, não é... é isso aqui, ó. Valores da palavra de Deus, que nós nunca podemos abrir mão dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Amém? Glória a Deus. Esses decretos estavam lá. E Joquebede teve essa sabedoria. Ela escondeu o seu filho. Esconda seu filho de tudo aquilo que oferece perigo espiritual. É do espiritual que eu estou falando. Esconda seu filho. Não é que você fazer um cesto para o filho, não é que você vai ter um filho alienado. Veja, eu não estou falando de um adolescente, eu estou falando por enquanto do bebezinho, da criancinha de 4, 5 anos, 6 anos. Esse tempo, você vai inculcar nele Deus, Jesus, a palavra de Deus. Você vai derramar a sua vida para ensinar aquela criança os valores da palavra, os valores eternos de Deus. Não vai ficar expondo a sua criança, porque é nessa fase onde o caráter da criança é formado. Falar a verdade, ser honesto, ser amoroso, ser gentil, ser educado, ser sorridente. Você sabia que até isso você tem que ensinar para o seu filho? Ensina a dar bom dia para o irmão, para a irmã, dentro de casa, para o pai, para a mãe, dar bom dia. Ensina, a criança tem que ser educada. Tem criança que pô, né? Não fala com ninguém. Caretão, né? E o pai, ó, coisinha mais bonitinha, meu Deus do céu, você tem que ensinar. Aí o menino vai crescendo, quer ficar trancado lá dentro do quarto, não fala com ninguém. Por quê? Porque não foi desde cedo lapidado, trabalhado, ensinado, amado. Agora está com dificuldade. Que aí vem essa segunda parte que eu quero falar. Joquebede cuidou, depois ela fez um cesto, ela viu que chegou um tempo que não dava mais para segurar o Moisés com ela. Os filhos não entendem, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Nós, mães, se a gente pudesse, nós teríamos nossos filhinhos todo o tempo, né? Embaixo das nossas asas, né? Se a gente pudesse, a gente ia construir uma bolha, né? E cercar os nossos filhos com todo cuidado. Mas a gente sabe que não é assim. Por isso que a mamãe... Eu até vi uma coisa no Instagram que eu achei engraçado, não sei se vocês já viram, de um piloto de avião. Ele está lá no trabalho dele, já, o avião já vai decolar, e a mãe dele correndo. Meu filho, ele, mamãe, não se preocupe, eu trouxe o casaco, mamãe. Você já viu isso? Porque as mães são assim, né? O filho adulto trabalhando e a mãe querendo que ele saber se ele levou o casaco para ele não ficar com frio. Mãe é desse jeito, é coisa de mãe. E de pai, muitas vezes. Tem muitos pais também que são assim. Mas só que nós entendemos que nós vamos proteger, mas tem uma hora que tem que liberar os filhos, papai e mamãe. Tem que deixar eles crescerem. E aí eu vejo muitos jovens, vêm para nós e falam assim, ai, pastora, meu pai me trata como se eu fosse uma bebezinha até hoje. Minha mãe me trata todo o tempo como se eu fosse um bebezinho. Eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero trabalhar, eu quero viver. Querido, vai chegar um momento que você não vai poder... O nosso desejo é ter os nossos bebês perto de nós, mas chega um momento que tem que liberar eles para viver. para cumprir o propósito de Deus. Joquebede cuidou do Moisés, escondeu enquanto ela pôde, mas chegou uma hora que ela falou, não tem mais, ele está chorando muito alto, os soldados vão ouvir, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí o que ela fez? Ela pegou um cesto, ela construiu aquele cesto com talas, aquelas talas fininhas, aquelas varinhas bem fininhas, ela foi tecendo e fez o texto. Eu vou falar aqui rapidamente algumas varas. Como que nós vamos construir esse cesto de proteção para a nossa casa, para nossos filhos? Como eu falei, construir cestos não significa alienar, colocar crianças numa bolha, mas é criar um ambiente onde eles possam se desenvolver com segurança. A primeira vara, queridos, é a vara do tempo. Tempo de qualidade com seu filho. Quando se fala em tempo de qualidade, a gente já pensa assim, meu pai tem que passear comigo, tem que ir para a praia comigo, passei, eu tenho que ir. Mas onde é o lugar principal que você precisa gastar mais tempo? Primeiro lugar, com a sua casa, com a sua família, com seus filhos, onde é? Dentro da sua casa. É lá que você está convivendo todo dia. Mas muitas vezes nós estamos tão ocupados, vou até ou entretidos, né, nos nossos celulares, nos nossos computadores, na televisão e tanta coisa, e não damos a atenção devida para os nossos filhos. Muitas vezes nós dizemos, não tenho tempo. Você sabe um lugar que é maravilhoso para você ter tempo de qualidade com sua família, com seus filhos? Ao redor da sua mesa. Salmo 128 diz, bem-aventurado o homem, feliz, abençoado vai ser aquele homem com a sua família que teme a Deus, está ao redor da sua mesa, com a sua casa. Na hora da refeição, quantas famílias negligenciam isso? Eu sei que não dá, todo dia, de todas as refeições, café, almoço, jantar, a gente está junto lá, né? Não dá, às vezes um vai para a faculdade, a escola, trabalho, corre, vai, faz isso, aquilo. Mas, pelo menos uma vez no dia, se planeje, se combine, seja no almoço, no jantar, vamos juntos. Ter um tempo especial, vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo alimento que Ele tem nos dado, pela saúde que Ele tem nos dado. Às vezes a família está tão desconectada. Nós estamos falando de tantas coisas, mas dentro da nossa casa, irmãos. Um almoça na frente da TV, o outro com o computador aqui no prato aqui, o computador. O outro vai lá para o fundo do quintal. Sabia que tem filho que só fala com o pai pelo WhatsApp? Esposo e esposa que só conversam pelo WhatsApp. E cadê o olho no olho? Muitos pais estão dizendo assim, eu dou tudo para esse menino. Não sei do que ele está reclamando. Talvez você dá o material físico, os bens, o suprimento. Mas será que você está dando a atenção devida? Você está prestando atenção no seu filho? Você está conversando com ele? Queridos, os jovens, muitas vezes, eles estão numa luta travada aqui na mente. Uma luta. Ideologias, conceitos, valores. Ele ouve uma coisa daqui, o pai fala uma coisa, ele vai para a igreja, ouve outra, lá no mundo ele ouve outra, e ele fica, meu Deus, e agora? Eu lembro cada fase das minhas filhas. Vai para o prézinho, aí o coração da mãe, do pai, ai, meu Deus, porque enquanto você está com eles bebezinho, você protege, está aqui na tua vista, você sabe. Mas agora você vai levar para a escola, você vai entregar para uma tia lá, um tio que você nem conhece. E vai confiar que Deus vai proteger. Aí daqui a pouco vai para o fundamental, para o ensino médio, e a coisa vai agravando. Eu lembro quando as meninas foram para a faculdade. Meu Deus, haja oração. Senhor, guarda a mente das minhas filhas. Guarda, protege, que elas estejam blindadas, Pai, de todo ensinamento maligno, Pai, de tudo que vai contra os valores, que tudo aquilo que elas aprenderam, que elas receberam de Ti, Senhor, permaneça no coração delas, na mente delas, a palavra de Deus. Nada vai arrancar, nada vai mudar aquilo que nós colocamos no coração delas, em nome do Senhor Jesus. Essa era a minha oração toda noite, quando a Ana ia para a escola e para a faculdade, e com a Pri de manhã, toda manhã eu estava lá orando, buscando de Deus proteção em nome de Jesus. A vara do tempo de qualidade, esse tempo importantíssimo na construção do cesto dos nossos filhos. Os filhos precisam passar muito tempo com os pais. Quando você for almoçar com a sua família, deixa o celular. A gente almoçou na casa de um irmão que na casa dele tinha um celulódromo. Lá no lugar lá tinha uma cestinha e lá tinha o celulódromo. Todo mundo, antes de ir para a mesa, deixava o celular no celulódromo. E aí eles iam para... Eu achei muito legal a ideia. Porque é difícil você conversar, você ter relacionamento com a sua família, você está aqui respondendo mensagem, resolvendo problema, ou assistindo vídeo engraçado, o seu filho quer falar alguma coisa, mas não tem liberdade, não tem clima, não tem ambiente, não tem confiança. Quem está me entendendo? O tempo é uma vara importantíssima na vida dos nossos filhos. Aproveite cada momento para ensinar. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aproveite cada momento. O que ensinar para os seus filhos? O que é que nós devemos ensinar? Primeiro lugar, ensine seus filhos a amarem a Deus e a sua palavra. Ensine isso. Nós fizemos isso com as nossas filhas. Eu lembro que as meninas, o presente que elas mais amavam receber era a Bíblia. A Bíblia dos Milinguido. Teve alguém aqui que teve essa Bíblia? O CD Diante do Trono. Todos, de um, até o Samuel, todos aqueles. As meninas amavam aquelas histórias bíblicas ilustradas. E lá estava eu toda noite contando histórias bíblicas para elas, ensinando elas a orarem, ensinando os valores de Deus, da palavra de Deus. Nenhum segundo que você investe no seu filho vai ser em vão. Todo investimento na vida espiritual dele tem retorno. Então, aonde você for com o seu filho, esteja aproveitando para falar de Jesus, do amor de Jesus, das coisas de Deus, do reino de Deus, do reino dos céus. O que é o amor verdadeiro? Fale sobre, ensine ele o que é a mentira, o que é ser uma pessoa honesta, o que é ser uma pessoa justa. Ensine a perdoar, ensine, vai ensinando. Nunca vai ser tempo perdido aquilo que você ensina. Nós fizemos isso com elas e agora eu já vejo a Priscila fazendo isso com meus netinhos, reproduzindo e fazendo até melhor do que eu fiz. O Joizinho veio aqui em Santarém, acho que ele tinha um aninho, um pouquinho. E eu achei tão lindo, ele pegou a Bíblia dele, de desenhos, e ele ia contando as histórias bíblicas para o avô, só que tudo em inglês, que ele só fala o inglês, né? E contando as historinhas, mas ele sabe o nome dos personagens bíblicos, sabia naquela época, hoje ele está com 4 anos. O José, o Moisés, o Jonas, a baleia. Aonde ele abria a biblinha, ele sabia dizer qual era o personagem. Eu fiquei assim, ah, meu Deus, uma criança de 1 ano. E hoje ele tem 4 anos, a Lulu tem 2. Eles são apaixonados por Jesus e pela Bíblia. E quando amanhece o dia, eles pedem que eles querem ler a Bíblia. Eu até coloquei um videozinho para você ver aqui da Lulu. Tem do Joy também, menorzinho, mas eu vou colocar só o da Lulu agora. Para
hoje.
Que fofa, né, gente? O coração da vovó fica como? Ai, meu Deus, que coisa mais fofa. Eu estava falando com a Pri esses dias no FaceTime, aí eles chegaram e eles estavam com muita fome. A Pri colocou a comida e a Lulu já tem 2 anos, ela já ia comer. Aí o Joey falou assim, ei, Luísa, não, tem que orar primeiro. Eu, ai, meu Deus, que coisa mais fofa. Vó, né, vocês sabem como é. Quem aqui já é vó e vô? Só eu. Cadê as vós e os vozes daqui? As vozes e os vozes. Os avós e as avós. É que eu estou emocionada. Aí um dia eu estava falando com a Pri de novo, o Joey entrou correndo, falou, vovó, todo feliz da vida. Pode colocar a foto aí do Joey, por favor? Vovó, eu dei o meu dinheiro para Jesus, vovó. Aí tem a foto do Joey, aqui, né, no meio aqui, o Joyzinho dando o dízimo dele pela primeira vez. Que coisa mais linda. E eu achei incrível, porque quando ele viu que eu estava falando com a Pri, ele correu para me contar. Vovó, eu dei meu dinheiro para Jesus. Sabe o que é isso? Princípios que estão sendo ensinados, inculcados. Não tenho dúvida, vai ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Sem dúvida. Porque os princípios de Deus estão sendo ensinados, os valores. Sabe como é que nós ensinamos, queridos? Com o nosso exemplo. Não adianta eu falar que eu sou um homem de Deus e eu não leio a Bíblia dentro da minha casa. Meu filho nunca me viu lendo a Bíblia. Meu filho nunca me vê orando. Meu filho não me vê dando um bom testemunho de um cristão. Eu falo que eu sou super espiritual, mas o meu filho não está vendo. Eu estou passando uma mensagem para ele. Eu estou ensinando com o meu exemplo. Por exemplo, você está lá na sua casa, você fala mal do irmão, sabe, aquele irmão pela fé, né? E você está lá criticando, e o seu filho está observando. Aí quando chega na igreja, você fala, oh, meu irmão querido, amado, eu amo tanto você. O seu filho vai ficar assim, não estou entendendo meu pai. Ele ama o irmão? Mas ele estava falando mal do irmão lá em casa. Você está ensinando com o seu exemplo. Seu pastor ama tanto você, você vai lá com seu pastor, abraça. Meu pastor, conte comigo, pastorzão, pastorzinho, como você quiser falar, né? E conte comigo sempre, porque eu amo tanto o Senhor, meu pastor. Aí lá na sua casa, você até faz a parte da mesa, arruma a mesa, põe a comida, legal, para ter aquele momento com a família. Mas aí você vai falar mal da sua igreja. Não, em nome de Jesus não acontece isso, né? Eu estou dando exemplos. Aí a pessoa está lá falando mal. Ah, porque essa igreja, esse pastor, essa liderança, não sei. Não... Aí a criança daqui a pouco não quer vir para a igreja. Aí você está, meu Deus, o que está acontecendo com esse menino? Ele não quer mais servir a Deus. Ele ficou ouvindo você falando dos irmãos, falando da igreja, falando do pastor. Você esperava o quê? Está entendendo? Nós modelamos com o nosso exemplo. Agora imagine o seu filho vendo você lendo a Bíblia. Vendo você no domingo se arrumando para vir para a igreja. Feliz, alegre, sorridente, porque você vem adorar Jesus. Você está passando uma mensagem para ele. Congregar é importante. Congregar é especial. E você não vai faltar por qualquer coisa, porque você está modelando na vida do seu filho, sendo um exemplo, sendo referência na vida dele. É isso que é construir o cesto de proteção. A outra vara é a vara dos limites. Eu vou correr aqui para encerrar, colocando limites na vida dos filhos. Provérbios 29, 15 diz, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, envergonha sua mãe. Palavra de Deus. Está ali, ó. Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Quando uma criança não aprende que tem limites, ela não vai ter limites na adolescência, ela não vai ter limites na juventude, ela não vai querer esperar que sexo é para dentro do casamento, porque ela não tem limites. Ela não vai saber respeitar o próximo, porque ela não tem limites. Ela acha que ela é o centro de tudo e tem que ser do jeito dela, porque não foi ensinado limites. Os nossos filhos têm que aprender. Sabe o que a Bíblia diz? Honra ao teu pai e à tua mãe, para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aí eu pergunto, quem é que vai ensinar o filho a te honrar como pai, como mãe? Quem quer que o seu filho seja um sucesso? Todos nós queremos. E quem é que vai ensiná-lo? Se a condição para ele ser um sucesso nessa terra é ele honrar pai e mãe, eu como mãe, e você, né, que eu como mãe, como pai, você é responsável em educar a sua criança, ensinar honra, ensinar respeito, ensinar a obediência a Deus, o temor a Deus, o respeito aos mais velhos, às autoridades. Somos nós que temos que ensinar os nossos filhos se nós almejamos o melhor para eles. E último, Joquebede betumou o seu cesto. Depois que ela preparou o cesto todo, ela passou betume e piche. Ela betumou, para quê? Eu imagino que ela foi passando por dentro, por fora, depois que secou, ela foi lá na água, colocou aquele cesto na água para ver se estava realmente bem protegido, estava impermeável, né? Para que a água não entrasse, nenhuma gota de água entraria naquele cesto. Aquele garoto ia estar no Nilo, ele ia ser colocado no Nilo, mas ele iria estar protegido. Iria estar protegido. Você sabe qual é o maior engano de muitos, na mente de muitos jovens? Eu quero ter a minha experiência. Ah, eu não quero viver da experiência dos outros. Eu quero, nem que eu tenha que ir para o mundo e mergulhar no mundo e fazer. Né? Aí volta triste, ferido, decepcionado, machucado, com a cara quebrada, sofrendo. Você não precisa passar por isso, querido. Olha para ao redor de você, tanta gente que foi para o mundo e sofreu. Sabe, o ditado diz assim que o sábio aprende com o erro dos outros. Mas tem gente que ele quer ele mesmo apanhar para ele aprender. Você é inteligente. Seu pai, sua mãe pagam um preço para você não sofrer. Eles querem te proteger, lógico. Mas chega uma hora que é a sua escolha, a sua decisão, é livre-arbítrio. E você é livre. Mas eu te aconselho diante da palavra de Deus hoje, não te afaste desse livro aqui, ó. Não te afasta. Ama Jesus. Honra Jesus. O seu futuro vai ser glorioso, vai ser especial, vai ser poderoso, vai ser maravilhoso quando você está baseando a sua vida aqui, ó, na palavra. Ouça os conselhos dos seus pais, de quem já viveu muito. A Bíblia diz que não falta sabedoria nos conselhos. Ouça os conselhos. Seu papai e sua mamãe estão impermeabilizando o seu cesto, para que o Nilo não te afogue, para que o Nilo não te destrua, para que você não vá para o fundo. Papai e mamãe, eu falo com vocês, a pessoa mais interessada no bem espiritual dos seus filhos é você, sou eu e você, dos nossos filhos. O pastor tem que orar pelas ovelhas, claro, mas quem tem mais que orar pelos filhos são os pais. Você já jejuou alguma vez pelos seus filhos? Você está vendo o seu filho cheio de problema, de trauma, de ferida. Sabe, um grande, eu já vou encerrar, queridos, uma grande arma que o diabo tem usado nas mentes dos jovens é a questão da identidade. O diabo fala assim: você não tem valor, você não é nada, você é um zero, você nunca vai progredir, olha quem você é. E o jovem vive se comparando com fulano, com beltrano, e o pai fala para ele: você tem um grande potencial, você é amado, você é precioso, você tem tanto talento, você é grande, Deus te fez para grande. Mas ele não acredita, ele não entende, ele não absorve aquelas verdades, ele não recebe. Por quê? Porque muitas vezes está espiritualmente, está cego. E sabe o que é que vai vencer isso? Não é você brigando e gritando falando palavras duras para o seu filho. Não, é através do seu jejum e da sua oração pelo seu filho. Vá para a guerra espiritual pela vida do seu filho. Ore por ele. Clame a Deus por ele. Jejue por ele. E ame o seu filho. Mostre, derrame o amor de Deus na vida dele. Que ele se sinta amado, que ele se sinta especial, que ele se sinta realmente como Deus o vê, precioso, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te desafiar nessa noite, que em nome de Jesus você saia daqui com esse desejo de cuidar de alguma forma das crianças que Deus tem colocado na sua vida, seus filhos, sobrinhos, pessoas da célula. Você pode fazer a diferença na vida de alguém e ser um exemplo, uma pessoa que vai ajudar crianças, em nome de Jesus, em qualquer área que seja, amém? E também quero falar para você que já tem seus filhos, talvez adultos, e você já sente até o seu filho já afundando. Talvez você fale assim: pastor, meu filho está longe de Deus. Meu filho está afundado no pecado, está na imoralidade, está nas drogas. Querido, ore, clame a Deus pelo seu filho. Porque a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder sua alma? Nossos filhos podem ter riquezas, bens materiais, faculdades e tal, e tal, e tal. Mas o bem mais precioso que eles vão ter é Jesus na vida deles.
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais, @paissantarembr.